O programa Conversa que Interessa está chegando na sua edição de número 75. A gente está um pouco assim, disfônico, assim que se fala, será? Deve ser, né, Paulinha? Em função dos ensaios da quadrilha, né, mas a gente chega lá. Bom, nós tivemos recentemente uma reunião do Grupo Retina Ceará, e nós vamos trazer também este assunto aqui para o Conversa que Interessa. E lá, conversando com uma das pessoas presentes, ele me citou um caso bem interessante que eu resolvi trazer aqui para o Conversa que Interessa, para que a Giovanna Manfrini, acho que é Manfrini, não recordo agora o sobrenome dela, pessoal lá da produção da Globo, se puder colocar para o Jatobá vivenciar essa situação, seria uma boa, hein? Giovanna Ferreira, tudo bem, Giovanna?
É uma satisfação, Paulo, estar aqui na Rádio Dos Vox pela primeira vez, falando com você e falando com seus ouvintes. E estamos aqui para responder as suas perguntas.
Certo. Você colocou lá na reunião que certa vez procurou uma academia de ginástica aqui em Fortaleza para fazer musculação. Mas você poderia repassar para a gente aqui como é que foi essa cena?
Essa academia, inclusive, ela já trabalhou com deficientes visuais aqui. É tanto que eles tiveram que mudar para outra academia porque ela alegou na época que os pais dos alunos estavam dispostos a tirar os seus filhos de lá porque lá tinha deficientes visuais e que a cegueira podia pegar neles, coisa que isso não existe, né? E eu fui constatar, fui eu e uma amiga minha, que também é deficiente visual, aí fui lá tentar ingressar na academia. A moça logo me mostrou o instrutor, ele já chegou para me despachar mesmo, ele chegou e disse para mim: é, você não é cego, vocês são deficientes visuais e eu só não posso aceitar vocês aqui, não é porque eu não queira, é porque aqui tem mais de 100 aparelhos, os aparelhos são perto um do outro, não tem ninguém para andar com vocês, vocês podem esbarrar e cair e se machucar. E por isso eu não vou poder ficar com vocês e despachou a gente. E nós procuramos duas outras academias e depois procuramos várias outras para ver se as pessoas aceitavam a gente e todas aceitaram e todas nos interrogaram, né? Disseram assim: por que é que eles não lhe aceitaram? Por que é que eles fizeram isso com vocês hoje? Porque não há nenhum empecilho para vocês frequentarem uma academia.
É, certamente aí houve uma diferenciação entre os profissionais, né? Os educadores físicos que trabalhavam nessas academias tiveram visões diferentes. Enquanto este primeiro achava que vocês iam ter dificuldades em esbarrar nos aparelhos, aqueles outros não entenderam que eles, como instrutores, eles poderiam auxiliar vocês durante os exercícios. Não é isso, Giovanni?
Isso, eles disseram que nós éramos pessoas como outras normais. Eles mostraram a gente, tanto que a gente frequentou uma academia, eles mostraram pra gente o funcionamento da esteira. A gente ficava normalmente sozinho na esteira, a gente botava ela para funcionar, desligava, na hora certa saía direitinho. Eles conduziam a gente para os aparelhos, nos mostravam as séries que a gente devia fazer, quantas vezes, a gente fazia tudo direitinho. Eles só levavam a gente até o aparelho, deixavam a gente lá e iam atender os seus outros alunos. Depois eles voltavam e perguntavam se a gente tinha terminado os exercícios e conduziam a gente até outro aparelho e assim por diante.
Você até citou que algumas pessoas que frequentavam a academia ficavam preocupadas, vocês andando na esteira, que vocês poderiam cair, né? Achando que o deficiente visual não pode seguir o comando da máquina, né? É como se o passo do deficiente visual sobre a esteira teria que ser diferente em função da deficiência visual.
Realmente, no começo, eles tinham essa preocupação. Eles queriam que a gente andasse com a esteira bem lenta. E nós fomos mostrando a eles que isso, nós andamos iguais a eles. Na mesma velocidade. Tanto que até no meio da rua, se você prestar atenção, as pessoas têm de ajudar a gente andando bem devagar. E precisa a gente dizer às pessoas que elas andem normal. Que elas deixam o braço normal para a gente segurar. Não precisa estar com o braço inclinado nem torto quando a gente estiver segurando no braço deles. E a gente foi mostrando isso na academia. E eles foram vendo que eu e a minha colega, nós poderíamos desenvolver todos os exercícios normalmente, como uma pessoa normal. Eles viram isso, é tanto que eles se acostumaram. Eles passaram a deixar de ter esse cuidado exagerado. Eles só levavam a gente, mostravam a gente os exercícios e até os frequentadores da academia foram se acostumando com a gente.
Muito bem, eu ando meio sem tempo, não dá para acompanhar a novela. Eu não sei se o Jatobá já está frequentando alguma academia de ginástica, mas seria um mote bem interessante o Jatobá ir à procura de uma academia, né, e passar por todo esse processo que o Giovanni está aqui relatando. Giovanni, você tinha falado também que você trabalhou em uma empresa na área da indústria de equipamentos para cozinha. Você percebeu que nesta empresa eles estavam escolhendo as pessoas que tinham algum resíduo visual, né? Aquelas pessoas que tinham visão subnormal eram as pessoas que estavam sendo colocadas lá no mercado de trabalho. E você disse que ao chegar na empresa, percebeu que existiam muitas atividades laboriais nesta empresa que poderiam ser muito bem executadas por uma pessoa totalmente cega. Na verdade, você poderia relatar isso para a gente também?
Posso, é aquilo. Por que essas empresas eram metalúrgicas? Na parte de eletrodomésticos. Por que eles têm esse medo? Porque eles dizem que tem muitas máquinas perigosas. Mas tem muita coisa, por exemplo, na parte de fogões. Tem coisa que é só para enrolar peças de fogões, enrolar no papel e colocar numa caixa. Isso o deficiente visual pode fazer tranquilamente, na parte de exportação. Montar uma tampa de um freezer, colocar a borracha, fazer a limpeza e colocar num rack, para que a outra pessoa pegue ela e coloque no freezer. Isso um deficiente visual também pode fazer. Tem muitas coisas que nós podemos fazer nas demais áreas de trabalho, na indústria, no comércio e tudo. O que está faltando é esclarecimento para o empresário e para as pessoas, por exemplo, pessoal do recrutamento, recursos humanos, do potencial de um deficiente visual. Entendeu? Porque eles pensam que a gente não vê, a gente vai tropeçar, vai cair. Ah, você não vai executar isso direito. Tanto quando eu cheguei, montei a tampa de um freezer, todo mundo se admirou. Eu disse, o que é que vocês estão se admirando? A gente montar um suporte para água, que é um suportezinho que você coloca garrafa em cima, eu montava todinho, colocava os arribites e tudo, e o pessoal ficava admirado no começo. Depois foram vendo que isso é uma coisa normal, foram se habituando. A barreira que poderia ter é a parte da locomoção, e mesmo assim, quando a gente se habitua com o ambiente, até nisso a gente consegue superar. Falta só o empresário ver isso. E as pessoas ligadas a essas empresas, o pessoal do recrutamento, que é o pessoal que chama a gente para trabalhar, que deveriam ver isso também. E ter um treinamento nessas empresas, para as pessoas poderem aprender a lidar com a gente.
Então, atenção, senhores assistentes sociais, senhores orientadores de mobilidade, procurem as empresas e coloquem esses treinamentos para facilitar todo esse processo da inclusão no mercado de trabalho. Giovanni, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa para que as pessoas pudessem tomar essas atitudes para melhorar a nossa vida diante do mercado de trabalho?
É só como eu falei, né? O que falta é a iniciativa das pessoas e o interesse. A capacitação já está havendo. O que falta é um esclarecimento por parte das autoridades e das autoridades competentes em si, né, de mostrar que o deficiente visual, ele tem o seu potencial, que ele pode ser explorado, que ele pode fazer muitas e muitas atividades como uma pessoa normal. A gente sabe que não é 100%, mas a gente pode chegar a níveis que as pessoas podem se surpreender, porque o deficiente visual, ele está se capacitando, ele está conquistando seu espaço. O que falta mesmo é só isso, é mais divulgação do nosso potencial, um pouco mais de esclarecimento das pessoas, do parte de toda a sociedade, para que as pessoas vejam que nós somos pessoas normais. Nós não somos anormais, nós somos pessoas normais. Nós podemos executar várias tarefas que as pessoas às vezes acham até impossível.
Muito bem, essa é uma das importâncias que tem um canal como a Rádio Dos Vox, né? Para divulgar, para difundir essas ideias e para que as pessoas possam ter acesso através da internet dessas informações importantes. Eu não vou perder esta oportunidade, já que a Lara, que veio aqui buscar o Giovanni, está aqui nos estúdios, a gente vai conversar um pouquinho também com ela. Lara, você falou também nessa mesma reunião que nós estávamos do Grupo da Retina, que cursou durante 2 anos um conservatório de música, né? Fala um pouquinho a tua experiência nesse aspecto.
Bom, a experiência foi bem interessante. E como eu falei para o Paulo, quem me ajudava muito no conservatório era uma amiga minha, que já faz há bastante tempo. Ela é pianista, então ela aprendeu braille comigo e me dava uma força grande em termos de cifra. Do que eu sabia de partitura, passei para ela e ela me ajudava a traduzir algumas coisas. Mas o que eu realmente fazia no conservatório eram as aulas práticas. Mas dá para desenrolar, como o Giovanni estava falando, nós somos pessoas normais. Todo mundo tem limitações. Então, acho que a gente tem que aprender a conviver com as limitações. Aquela velha história de que se você não pode com seu inimigo, junte-se a ele. E foi assim que eu fiz conservatório. Tranquei, porque eu estava sem tempo, mas ainda pretendo terminar.
Certo, então deixa eu entender. Você conhecia uma pianista, que essa pianista fazia parte do conservatório, e você repassou para ela seus ensinamentos em braille, certo? E partitura, musicografia, né? Braille, alguma coisa que você sabia nesse aspecto. E essa pessoa foi ajudar você lá no conservatório para você fazer o seu curso de violão, era violão, piano também, teclado, piano, né? Certo? Então, quer dizer, o professor que poderia dar esta aula para você, como ele não tinha conhecimento dessa parte de braille, né? Foi essa sua amiga que fez esse processo com você. Então, mais uma oportunidade para que os professores de música conheçam, né, essa metodologia para que possa trabalhar na prática e na teoria com os nossos alunos. Lara, nós temos um projeto na Rádio Nós Vox, que é o projeto Apresentação de Talentos, né, com o presidente Beto Mello está aprontando um programa nesse aspecto. Você gostaria de participar deste projeto?
Olha, é um prazer, porque eu acho que talentos que existem, às vezes meio ocultos ou que não são muito divulgados, é uma oportunidade legal para a gente mostrar para pessoas de fora que possam ter acesso à Rádio das Vox, como o Paulo falou. A internet é um campo muito aberto, então muita gente pode ver e ter mais certeza do que eu falei antes, que limitações existem, mas que podem ser quebradas. Eu acho que essa é uma oportunidade para mim e para todos que possam vir a participar, de mostrar que isso é só conversa, que a gente pode quebrar a barreira.
Ok, então atenção, Beto Mello, vamos mandar material da Lara Andrade para que você coloque nessa edição do programa Talento. Bom, nós agradecemos a participação do Giovanni, da Lara, Ana Paula aqui no comando do som. Esse foi mais um Conversa que Interessa. Ajuda os bons.